Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Então, voltamos com o nosso último bloco, né, dessa nossa conversa com a Michelle. E estamos aqui discutindo algo que é uma realidade cada vez mais evidente. E eu achei muito interessante, Michelle, você falar de como que a privatização, né, esse envolvimento, esse jogo de interesses do capital privado, né, vai entrando, né, no setor público de maneira, muitas vezes, que a gente não consegue perceber, né? Então, talvez, né, para nós professores lá na escola, nos falte essa noção de que a obrigatoriedade de você levar os alunos ao laboratório para fazer aquelas atividades, isso está correspondendo ao interesse privado, né? Então, quando a gente pega, né, algum material, principalmente do novo ensino médio, que nós temos uma campanha forte, né, assim, pela revogação do novo ensino médio, porque ele também nasce, né, desse interesse, né, principalmente dessas fundações, né, como a Fundação Lema, e quando teve todo aquele né, o escândalo, né, das americanas, a primeira coisa que a gente pensou, como, né, se isso está acontecendo lá, né, numa empresa, imagine na educação pública, né, o desastre que será, né, tendo pessoas com esta visão utilitarista, né, no sentido de utilizada do recurso público também, né, para juntar para si, né, capital financeiro. Então, essas coisas, né, essa privatização e essas parcerias, elas acontecem muitas vezes sem que a gente perceba. E por isso que é importante a gente ter essa conversa, né, para que a gente consiga ir percebendo nas nossas, né, no nosso cotidiano, o quanto que isso vai incidindo, né? E eu gostaria, Michelle, que a gente voltasse, a gente pudesse voltar primeiro, né, num ponto da gente reforçar, né, assim, que entregar, né, colocar, por exemplo, uma escola que é administrada por uma empresa, ela, na visão, e isso a gente, né, a gente sempre discute isso, né, que parece que há uma visão de que as classes populares, talvez o desejo seja de que o seu filho esteja numa escola parecida com uma escola particular, e o quanto que isso é complicado, porque ao mesmo tempo, né, se promove desigualdade educacional, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente poderia, né, tratar. E o outro também, nós professores somos trabalhadores da educação e não somos funcionários, né, de empresas privadas, né, como a SETI tem nos cobrando. Então, acho que a gente pode trabalhar com essas duas ideias, né, assim, o quanto que a privatizar não significa, né, você ter o anseio de algo parecido com aquilo que se oferece, né, às classes média, classe alta, e o quanto que a nossa rotina nas escolas tem sido muito mais, né, de funcionários de empresas do que propriamente de trabalhadores da educação.
Itamara, realmente, né, talvez o desejo de muitas pessoas, né, ao pensarem na gestão privada, o meu filho vai estudar numa escola como uma escola privada. A gestão privada, ela prevê esse tipo de mérito, né? Ele vai ser o primeiro, como está sendo direcionado aqui. E esse tipo de gestão, ela só beneficia a alguns interesses. Ela subordina a educação aos interesses privados. Então, quais seriam esses interesses privados? Então, eu posso pensar no lucro que eu vou ter, no dinheiro público sendo entregue às empresas, mas tem uma outra coisa que está mais intrínseca ainda, que nós precisamos desvelar, que nós precisamos revelar para os educadores, para que eles tenham em mente. O trabalho encontra-se cada vez mais difícil, porque eu quero formar exatamente aquele tipo de cidadão que vai se adequar àquele mercado de trabalho que a empresa, que a futura empresa vai oferecer. Então, nós temos, por exemplo, o nosso ex-secretário da Educação, o Renato Feder, que tinha participação em mais de 25 CNPJs, né? Então, ele tinha mais de 25 empresas, todas ligadas à tecnologia. Então, talvez, se eu imaginar que necessita de mão de obra para trabalhar em todas essas empresas, eu estou tentando criar aquele empregado ideal para a empresa. Por isso o trabalho em sala de aula está ficando tão difícil, porque eu estou tentando domesticar de uma maneira incrível aquele estudante, que ele vai ficar sentadinho na frente daquela plataforma. Eu tiro, por exemplo, aula de artes, eu tiro aula de humanidades, eu tiro aula de educação física, e eu coloco ele o tempo todo sentado na frente da plataforma, e claro que ele apresenta dificuldade de comportamento. É óbvio que ele apresenta dificuldade de comportamento, porque acontece um choque incrível aí. Quando nós temos, por exemplo, no programa EPTEC, que teve a Universidade Unicesumar contratada, parceira, para distribuir as aulas. No lançamento do programa, o secretário de Educação e o governador, Ratinho Júnior, dizem com todas as letras: desejamos formar um cidadão pronto para o mercado de trabalho. Qual o mercado de trabalho? O que ele vai oferecer? Então, a educação está servindo ao interesse privado, ela está formando aquele cidadão neoliberal que vai ser resiliente, que vai se contentar com qualquer emprego que for oferecido, que se nada der certo, a culpa é dele, porque ele não é um empreendedor bom o suficiente para ter sucesso naquele ramo. Ele vai se adaptar e vai procurar outro ramo, se não tiver um emprego formal. Ele vai se adaptar e vai trabalhar na empresa de tecnologias. Então, o trabalho em sala de aula se torna tão difícil porque o direito à educação está sendo cerceado. Ele está sendo cerceado e subordinado ao interesse privado. E esse interesse privado é um interesse específico. Né? Então, como você falou, cabe a nós, professores, estarmos bem conscientes disso. A política educacional, ela não precisa ser assim, ela não deve ser assim, ela não pode ser subordinada ao interesse privado. O ideal é que o interesse da comunidade, do estudante, seja privilegiado. Então, no momento que o diretor ou o professor aponta qual que é a necessidade do estudante, ele não está alfabetizado ainda? Ele chegou no sexto ano sem ter alfabetização necessária, então eu preciso de mais um professor. Então o dinheiro não pode ir para a plataforma. O dinheiro público precisa ir para a contratação de mais professores, por exemplo. Então, o dinheiro público, ele tem que atender a necessidade do estudante. Ele tem que atender a necessidade do estudante e não a necessidade do grande empresário. E não a necessidade do gestor. O gestor fez aquele contrato, agora você tem que acessar a plataforma. Porque senão eu posso ser processado, ou então eu não posso renovar o contrato ano que vem. Um desses projetos, da Unicesumar, o programa EduTech, eu não posso deixar de mencionar esse fato. O CEO da Unicesumar, ele fez uma doação milionária para a campanha de reeleição do Ratinho. Qual que é a pretensão? Por que alguém faz uma doação milionária para uma campanha de reeleição? Porque eu vou ganhar muito mais. Por bondade? Será que eu faria uma doação por bondade? Então, esses contratos, eles precisam acontecer. Por isso, o professor é pressionado, o aluno é pressionado, o estudante é pressionado, porque um novo contrato tem que surgir, porque ele utilizou um grande recurso na campanha. Então, peraí, vamos ter mais contrato aí, né?
E foi um grande fracasso, né? Porque a Unicesumar, pelo menos eu estou numa escola, né, que é de ensino técnico, todas as formações de ensino técnico, nós, veja só, Michele, nós deixamos de abrir turmas porque os pais falavam, eu não quero meu filho tendo aula pela TV. Né? Então, você imagina o tamanho do problema que foi para o diretor, porque não abriu turma. Né? Então, assim, a quantidade de turmas que era Então, justamente, né? Então, esse. E a gente vai ter que repensar, né? Não se tem mais aquelas aulas naquele formato, né? Então, e aí, uma coisa até fácil para você essa questão, né? Uma colega nossa falou assim: como que a pessoa ela chega à conclusão de que você colocar estudantes de primeiro ano do ensino médio vão conseguir ficar 6 horas num dia assistindo uma televisão, né? O que que sustenta isso? Assim, como é que a gente pode explicar o que. Tem alguma base, não sei, ideológica, nesse sentido de conseguir defender a ideia de que esse estudante vai conseguir aprender neste modelo de né, TV e ele sentado num banco de escola 6 horas num dia?
É realmente, Edmar. A única lógica que é possível é que esse contrato precisava existir por conta do dinheiro, né? Porque pensado no estudante, né? Um adolescente, um pré-adolescente, sentado na frente da TV com um professor que ele não pode interagir, com um professor que ele não pode conversar, com um professor que ele não pode fazer perguntas, né? E essa parceria, né, não deu certo. Por conta da resistência de estudantes, dessa resistência. Não, eu não quero matricular meu filho, da comunidade, dos professores, né? Então, a resistência é a nossa arma, o conhecimento para poder fazer a resistência, que nós possamos fortalecer estudando e nos nossos grupos sindicais. Para podermos resistir a essa política, a enfrentarmos essa política. Essa política, ela precisa ser combatida. Ela precisa ser combatida. Essa privatização que vem acontecendo por dentro da educação, ela precisa ser combatida pelo bem da educação. Por nós pensarmos numa educação integral, numa educação humana, numa educação de qualidade, justa e para todos e todas, ela precisa ser combatida. E a união dos trabalhadores e a informação é a arma que nós temos para combater esse tipo de política, esse tipo de gestão, como a gestão do governador Ratinho Júnior.
E foi interessante porque, né, as escolas em que foram 20 escolas, né, em que teve a consulta, né, e a comunidade escolar se organizou, professores e pais, estudantes, e não, né, assim, foi um grande recado, né, um grande recado, mas o meu receio é assim, né, não, esta foi uma tacada que, né, talvez o governo não esperava que fosse, né, esse resultado, talvez ele esperasse que tivesse uma adesão maior, né, mas o meu medo é o que vem, né, assim, se isso foi uma coisa muito terrível, né, o meu medo é o que vem mais, né, o que mais vem pela frente que também possa, coloque, né, tanto em risco, assim, o princípio da gestão democrática, né, a educação realmente enquanto um direito, né, que, de formação dos estudantes, né, porque o que a gente tem visto, isso em nível federal, né, desde a Lei 3.415, é que o novo ensino médio, né, ele não serve para nada, nem para formação do mercado de trabalho, nem para formação humana, nem para nada, né, é um amontoado de coisas que os próprios alunos veem que não tem sentido e que isso, por outro lado, me anima, né, porque quando essa indignação cresce, é porque tá errado mesmo, né, e inclusive a nossa grande luta, né, para que o MEC reveja no sentido assim de revogar justamente a lei e não apenas um aprimoramento, né, porque eu imagino que aprimorar o que é ruim deve ser, né, não dá certo. Mas e a gente já vai se encaminhando para as considerações finais, Michelle, eu já, né, quero te agradecer imensamente, né, pela sua disponibilidade. E eu queria assim ouvir de você, né, o que que se espera, né? Assim, nós temos ainda 4 anos, né? 3 anos, 3 anos e pouco pela frente, né, do governo Ratinho Júnior, que é claramente privatizante, claramente nessa, né, essa vertente neoliberal presente nele, né? Então, o que que a gente pode esperar, né, desse governo? E você falou, né, a importância de nós nos mobilizarmos. Aí você também, né, tem essa luta sindical também. Né? Então, queria que você, né, se falasse para nós o que espera e dá um recado mesmo, né, para nós educadores, né, como resistir, né, a tudo isso.
É, o que se espera do governo Ratinho? O governo Ratinho, ele tem essa característica neoliberal, como você disse. O governo Ratinho, ele vem na mesma tendência da Prefeitura Municipal de Curitiba, do prefeito Rafael Greca. Eles dois têm esse mesmo princípio neoliberal. O que se espera é uma pulverização maior desse tipo de projetos que ele instituiu até agora, né? Como falávamos, né? Mais de 20 projetos que demonstram características de privatização, às vezes explícita e às vezes implícita. Quando nós temos esses projetos se espalhando, que tem essa característica de privatização, uma das dificuldades que nós temos é a ausência do controle social, porque nós não conseguimos controlar o dinheiro público. O dinheiro está indo para a plataforma e nós não perdemos ele depois que vai para lá. O que ele foi utilizado, aonde o controle, ele diminui muito. Quando nós temos o dinheiro público empregado exatamente na educação pública, sem um agente privado, a gente tem mais controle do dinheiro. A gente sabe exatamente para onde que ele está indo. Quando ele vai para a iniciativa privada, ele se perde. Nós não temos mais o controle. Então, nós temos um montante muito grande do fundo público que poderia estar ajudando, poderia estar auxiliando na educação, que poderia estar fazendo diferença para esses estudantes, que está indo para o setor privado, e que o privado nem sempre entrega o que promete, nem sempre entrega a qualidade que ele promete. A qualidade que ele diz que tem não é sempre a que é entregue para a educação pública, né? A fiscalização, então, do dinheiro público, ela depende muito do arrefecimento desse tipo de projeto, do dinheiro público indo realmente para a educação pública, não para o agente privado, e não para institutos privados. Tá? O papel do professor, nesse momento, é o de conscientização dessa comunidade, é o de conscientização desse estudante, dizer exatamente o que está acontecendo, né? O papel do professor é principalmente se informar, para ele saber por que que eu estou levando o meu aluno naquela plataforma, a quem serve aquela plataforma, a qual grande empresário está servindo essa parceria, né? Então, esse contínuo estudo do professor, esse contínuo diálogo, né, que tem que estar presente aqui em momentos como esse, que você pode proporcionar para nós.
Muito obrigada mesmo, né, por ter aceito, e eu espero a gente poder fazer outros, né, outros diálogos, porque vai ser a nossa pauta, né? Essa pauta, eu acho que cada vez mais nós vamos ter que debater e criar realmente, né, mecanismos de resistência, no sentido de questionar, já que estamos lá dentro, questionar também com os nossos estudantes, né? Então, Michelle, muito obrigada, né, pela sua participação, e, né, desejo que nós possamos nos encontrar, né, tanto na luta, quanto também, né, nesses diálogos, que é bem importante para esclarecimento, né, da sociedade, quanto que nós estamos colocando em risco, né, a formação, né, dos nossos estudantes. E a preocupação é, né, eles ficam lá, no caso do ensino médio, 3 anos, vão embora, e o que nós oferecemos para eles, né? Acho que essa é um ponto importante, né? Se quiser nos dar boa tarde também, para encerrar.
A preocupação é com o estudante, né? A preocupação é com a educação pública, né? O que nós estamos oferecendo para ele? Só vai ser isso? Só vai ser a plataforma, hein? Mais nada? Né, a interação, se tudo foi ficando para trás, todos os processos que a educação poderia oferecer para ele foi ficando para trás. Né? Eu quero dar boa tarde a Edmara, dar boa tarde a todos que nos ouviram, agradecer a todos e dizer que eu estou disponível para que possamos conversar mais, para que possamos entender mais. Eu gostaria muito de falar mais sobre a minha pesquisa, de repente, em outro momento, a gente pode desmembrar ela aí. Estou à disposição de todos que quiserem entrar em contato.
Muito obrigada, então. Muito obrigada, Márcio, por ter nos acompanhado aí na mesa de som. E semana que vem começamos, né, já logo no mês de março. Nós já começamos o mês de março, né, e temos várias coisas aí que podemos colocar, né, em questão. E principalmente já fica, né, o convite aqui também para que a gente possa entrar maciçamente, né, na campanha pela revogação do novo ensino médio, que essa tem que ser a nossa bandeira principal. Muito obrigada mais uma vez, Michelle. Uma boa tarde a todos que nos acompanharam. E semana que vem estamos aqui novamente. Um abraço, tchau.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades. Thank you.